aplauda Ele. Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Você pode fazer melhor. Se fosse para nós, estaria ótimo, mas para Ele é pouco. Recebe a nossa adoração, Papai. Que chegue ao Teu trono a adoração da Tua igreja. Aleluia, louvado seja o Teu santo nome. Glória a Jesus. Boa noite, igreja do avivamento. Que a graça, a paz, o amor e o favor do nosso Senhor seja contigo. Amém. Podeis se assentar. Nosso coração se enche de alegria nesse dia especial. Como a pastora Vanessa falou, neste momento está uma festa no CCA. Creio que está abarrotado o CCA de homens, mulheres, alcançados pelo Senhor Jesus através do ministério do nosso apóstolo. E eu sou mais um que sou grato a Jesus pela vida do nosso apóstolo. Eu sou improvável de estar aqui pregando para vocês se fosse olhar para a minha vida, para a vida da minha família. Mas um dia o Senhor achou graça, e através do encontro com Deus nós fomos libertos, curados, transformados, e por isso estamos aqui, e o nosso coração se enche de alegria neste dia especial. Estaremos pregando aqui, no final do culto estaremos indo lá, dar um abraço no nosso apóstolo, porque quem convive com ele de perto, conhece ele de perto, sabe o coração que esse homem tem. Essa igreja não chegou aonde chegou por um acaso. É porque Deus viu graça no apóstolo Nelson. Um grande homem de Deus, um homem humilde, um homem pronto a atender-nos. Qualquer momento que a gente liga para ele, ele está nos atendendo. E se for necessário ele tirar dele para dar para nós, ele o faz. Por isso ele está onde está, por isso ele é honrado como ele é. Não é simples palavras que nós falamos, nós que convivemos diariamente com ele sabemos quão grande é esse homem de Deus. Não só na estatura, mas no coração dele. E Deus é bom demais. Nós queremos também lembrá-los que no final do culto nós queremos dar um docinho para cada um de vocês, uma lembrancinha desses 35 anos. Então quando você sair do culto, não esqueça de pegar lá esse docinho. E quando você estiver saboreando ele, lembre do apóstolo Nelson, faça uma oração pelos nossos apóstolos agradecendo. E também faça uma oração pelo pastor Rodrigo, pela pastora Suelen, que estão conduzindo a igreja agora. Sabemos que não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil, né? Quem vê a gente pregando aqui, acha que o trabalho de um pastor é vir aqui pregar no culto, e aqui é o mínimo, né? O nosso trabalho é no dia a dia, lá fora, e não é fácil, é só a graça e o favor de Deus. Então, não esqueçam de estar orando pelos nossos pastores, e tenham uma aliança com eles. Comprem as ideias que é lançada neste púlpito. Toda a ideia que é lançada aqui é uma estratégia que Deus nos dá para abençoar o seu povo. Então, que sejamos um só corpo e uma só voz, caminhando a vitória, para que um dia nós estejamos juntos no céu e chegamos lá com a nossa mão cheia, podendo apresentar ao Senhor. Quanto a mim, Senhor, está aqui. Todos o Senhor me colocou na mão, eu cuidei e estou te entregando aqui hoje. Que tenhamos este coração pronto a servir. Amém? Vamos abrir a palavra comigo lá em João 21. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao 13. O título da ministração é Preparem a Rede. Falei para o seu vizinho, prepare a rede. Tem pescador aqui ou não? Quem aqui gosta de pescar? Tem alguns. Sabemos que pescar de rede é proibido. Mas a rede é o que faz trazer uma pescaria mais eficaz, mais eficiente. Então nós vamos ver aqui os discípulos lançando a rede. E nós, discípulos de Jesus, temos que pescar com rede. A célula é uma rede poderosa para ganharmos almas para Jesus. Este mês estamos dando início no tema Prontos para Reinar. Todo este ano nós fomos ministrados, mês após mês, tratando nosso coração, nossas atitudes, nosso caráter, para que estivéssemos prontos para reinar. Mês passado foi ministrado sobre gratidão, né? Como é ter um coração grato, e as recompensas de ter um coração grato. Eu creio que nós conseguimos preparar a igreja para reinar. Você está preparado para isso? Eu creio em nome de Jesus que o ano 2026 você vai expandir em todas as áreas de sua vida. E durante esse texto aqui nós vamos aprender algumas estratégias e algumas coisas que Deus fala ao nosso coração. João, capítulo 1, versículo 21, do 1 ao 13. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Canaã da Galiléia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles o lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo em quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois o havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, trago algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem dele perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles. Fazem o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Doce amado Espírito Santo, precisamos ouvir a sua voz. Fala conosco. Abre nossos olhos e ouvidos espirituais. E que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Nós te agradecemos por tudo que vai fazer através dela em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse texto começa falando depois disso. Depois disso o quê? Terceira vez que Jesus reaparece aos discípulos depois de ter ressuscitado. Creio que os discípulos ainda estavam perdidos com toda a situação. Vocês imaginem, embora Jesus tivesse sempre tratado de forma aberta que ele ia padecer e que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ele fala, usando a parábola de Jonas, para que eles tivessem esse entendimento que isso aconteceria. Que ele era o Filho de Deus, já não havia dúvida. Por quantos milagres Jesus já havia feito e por tudo que Jesus tinha pregado para eles. Mas eu acredito que se algum de nós fosse um dos discípulos de Jesus naquela ocasião, nós não imaginaríamos que Jesus passaria por aquilo que passou. Não da forma que passou, sofrendo da forma que passou. Sendo pregado numa cruz, sendo açoitado, sendo cuspido, sendo humilhado, sendo rejeitado, sendo o Filho de Deus, o qual só fez o bem aqui na terra. Eles não imaginavam que fosse dessa forma. E quando Jesus morre naquela cruz, eu acredito que os pensamentos deles permeavam e eles não sabiam para onde ir mais. Jesus reaparece para eles uma primeira vez. E Jesus, é claro, dá um comando para eles, que está no capítulo 20, e Jesus fala assim, novamente Jesus diz, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Percebemos que Jesus aparece para eles para acalmá-los, mas também sopra o Espírito Santo sobre eles e envia eles. Jesus, mais uma vez, comissiona os seus discípulos a irem, a pregarem, a fazer a obra de Deus. Nessa ocasião, que é a primeira, Tomé não estava presente. E quando eles contam isso para Tomé, que Jesus havia aparecido, ele duvida. E fala que só acreditaria se tocasse nas feridas de Jesus. E Jesus aparece novamente. Então essa é a segunda aparição, agora é a terceira. Então depois disso é esses fatos. Mas você percebe comigo que na primeira aparição de Jesus, ele reafirma aquilo que ele já tinha falado: ide por todo mundo, pregai o evangelho, e batizai, e curar. Então Jesus já tinha comissionado, mas Jesus depois de morto vem e reforça isso. Ressurreto ele vem e reforça. Mas o que acontece? O que acontece com esses discípulos perdidos, sem a presença de Jesus? É o que acontece comigo e com você. Se nós nos afastarmos do Espírito Santo, se nós nos afastarmos da leitura da palavra, se nós nos afastarmos da igreja, da célula, é pouco tempo, nós estaremos sem direção também. Não adianta a gente falar assim: ah, eu oro em casa, eu busco em casa. Isso aí é só um pretexto e é o primeiro passo para você se desviar. Então não deixe que isso entre no seu coração, que orar em casa é a mesma coisa que vir na igreja. Não é. Lá na tua casa é o teu secreto, lá é onde você busca e tem intimidade com Ele. Aqui você está para cultuar, para ouvir a palavra. E a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Então jamais se afaste, jamais fique em casa achando que vai ser a mesma coisa, que não vai. Nós vemos aqui os discípulos, pouquinhos dias sem estar junto com o Mestre, já estavam perdidos novamente. Jesus vem ali e fala com eles e acerta a convicção do chamado. E a minha pergunta ao teu coração hoje: você tem convicção do teu chamado? Você crê que Jesus te chamou? A Bíblia fala que Deus vai lá, nos transporta das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós antes andávamos nas trevas, hoje estamos na luz. Mas hoje que você caminha na luz, você já descobriu a qual é o teu chamado? A qual é o teu ministério? Muitos irmãos caminham anos na igreja e não descobriram até hoje qual é o chamado, qual é o ministério. Estamos aqui hoje celebrando 35 anos porque um homem entendeu o seu chamado. E que encontrou outras pessoas que entenderam o seu chamado também e disseram sim. Então aqui Jesus aparece para dizer para eles e reafirmar a convicção do chamado deles. Então mais uma vez a pergunta ao seu coração: você tem convicção do teu chamado? Ou você acha mesmo que Jesus te salvou, pagou um preço pela sua vida para você ficar sentado num banco? Você acha dessa forma? Que tá bom para você vir no culto, adorar a Deus, voltar para casa, orar e mais nada? A palavra de Deus fala assim, que a criação geme como com dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui? Então ouça o que eu vou te dizer. Neste momento, tenha certeza que tem uma mãe chorando, clamando a libertação de um filho nas drogas. Nesse momento, tem uma esposa clamando a libertação de um esposo. Neste momento, tem alguém no hospital clamando para que alguém vá lá orar. E sabe quem é? Os filhos de Deus. Porque Jesus veio, e assim como Ele soprou sobre os discípulos, Ele soprou sobre a minha vida e sobre a sua. E você é templo do Espírito Santo. Você é o abraço de Jesus aqui na terra. Você é a boca de Jesus aqui na terra. Você é as mãos de Jesus curando aqui na terra. Existe um chamado para a sua vida. Mas enquanto você não entende qual é o seu chamado, há pessoas perecendo lá fora. Então é necessário que a gente venha a buscar clareza na qual é o nosso chamado. Se é adorar aqui, quanto o ministério de louvor o faça. Se é trabalhar no apoio, faça, na intercessão com as crianças. Eu não sei, mas que há um trabalho esperando por você. Mas falando agora sobre dons, aqui eu falei sobre você entender o teu chamado. Quantos aqui já foram batizados com o Espírito Santo? Quantos aqui ainda não sentiram que foram batizados com o Espírito Santo? Então vai ser hoje em nome de Jesus. Queridos, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, a palavra de Deus fala que Deus distribui dons a cada um de nós como Ele quer. O que a gente mais percebe na igreja é pessoas falando em línguas. Por que a gente percebe isso? Porque é um dom evidente. Se eu começo a falar em línguas, você vai perceber isso. Correto? Sim ou não? Normal. Mas e para que serve o dom de línguas se não tiver um irmão que tem o dom de interpretação de línguas? Para nada serve, para quanto a edificação da igreja. Mas eu acredito muito que essa igreja tem pessoas que foram levantadas com um dom de cura, por exemplo. Agora, como eu vou saber que a irmã tem o dom de cura? Somente quando ela orar por alguém que está enfermo. Senão a gente nunca vai saber. Como nós vamos saber se Deus levantou profetas em nosso meio, se nós não temos coragem de falar quando Deus coloca a palavra na nossa boca? Como que nós vamos saber se nós recebemos discernimento do Espírito, se nós não temos coragem de ir no olho do furacão, aonde estão falando que há algum endemoniado, ou alguma casa que está com uma confusão, para Deus trazer esse discernimento para nós? Tão importante quanto a gente descobrir qual é o ministério que nós temos chamado, é descobrir também qual é o dom que Deus quer usar nós para Ele operar. Não é eu que curo, é Ele que cura, não é você, é Ele. Mas, como eu falei, você é as mãos dEle, você é a boca dEle. E quando a gente vê testemunhos que pessoas foram curadas, sempre foi através de oração. Não porque o pregador é bom ou aquela pessoa que orou é bom, mas é o dom que Jesus comissionou ela e entregou, presenteou, é que faz. Então é importantíssimo você descobrir e ter convicção do teu chamado. Versículo 4 aqui desse texto. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Como pode uma coisa dessa? Esses homens caminhando com Jesus todo esse tempo e não reconhecem Jesus. Às vezes, e talvez, você se escandalize no teu coração pensando, como pode uma coisa dessa? Mas isso aqui é muito natural dentro da igreja. De nós não termos a sensibilidade de entender quando é Deus falando. Às vezes clamamos através de uma oração, de uma campanha de 7 semanas, Deus entrega a resposta, mas como não é do jeito que eu esperava, eu não aceito a resposta e não reconheço que é de Jesus. Muitas vezes nós não entendemos, caminhamos com Jesus e não reconhecemos quando é Ele que está falando. Muitas vezes temos nosso coração fechado, principalmente quando uma mensagem é de exortação. Aonde Deus está falando assim, mude. Aonde Jesus está falando assim, eu tenho um chamado, um propósito na tua vida. E às vezes nós fechamos o nosso coração e falando, isso não é para mim. E quando nós estamos fechando o nosso coração, nós estamos como esses discípulos que não reconhecem Jesus. Não têm sensibilidade de entender que é Ele. Então, tão importante quanto orar, buscar a Deus, é sabermos quando Ele está falando conosco. Quando Jesus está testificando. A importância de você estar lendo a palavra, que quando nós lemos a palavra é, quando oramos nós falando com Deus, quando lemos a palavra é Deus falando conosco. E quando nós temos essa intimidade, nós temos esse entendimento e conseguimos perceber Deus falando conosco. Então não podemos ter essa falta de sensibilidade que tiveram esses discípulos. Agora esses discípulos estão no barco pescando mais uma vez. Assim como foi lá no início, quando Jesus chamou Pedro, mais uma vez ali ele está pescando. Não podemos afirmar que Pedro voltou a pescar porque tinha abandonado o ministério. Talvez não, ele tinha voltado só pela necessidade de comer. Mas a palavra de Deus fala que eles não tinham pego nada novamente. Passaram uma noite com as habilidades de pescador, com redes de pescador, com barco de pescador, conhecimento de pescador, tudo favorável, e mais uma vez nada acontece. E de repente Jesus aparece, que é pescador de almas, manda eles lançar a rede, eles lançam a rede novamente, e ali a rede vem cheia. Mas é interessante que antes que a rede venha cheia, o peixe já estava no fogo, o pão já estava preparado. Querido, se você quiser lutar com as forças do teu braço, confiando na tua habilidade, vai ser difícil. Você vai conquistar algumas coisas sim, mas a palavra de Deus fala que a bênção do Senhor é que enriquece e consigo não acrescenta dores. Quando a luta é grande, quando a dificuldade para conquistar as coisas vem com dores, não vem de Deus. Ali estavam eles vindo, mas lá Jesus já falou assim, ó, comigo já está tudo preparado, apenas confie em mim. Tragam isso que vocês pescaram, é de grande valia. Vocês pegaram bastante peixe, tragam para somar junto. Mas entendo que comigo não precisa ser dessa forma. Não precisa ser sofrido, eu direciono, eu abro portas aonde não há, eu trago a existência o que não existe, eu sou o Deus do impossível. Então não tente na força do teu braço, confie no Senhor, confia no Senhor e o mais Ele fará, amém? Mas é importante a gente entender também que nesse momento de escassez, de dificuldade, eles tinham a opção de não lançar a rede, sim ou não? Jesus fala, lancem a rede, eles poderiam não lançar. Eu e você sentados neste culto, temos o poder de fazer ou não aquilo que é orientado a fazer. A palavra é lançada, o comando é dado, mas nós que escolhemos obedecer ou não. É nós que escolhemos colocar em prática aquilo que ouvimos ou não. Tiago fala assim, que não basta nós sermos ouvintes, se nós não formos praticantes da palavra de Deus. E tudo o que você tem ouvido, culto após culto, célula após célula, você tem colocado em prática? Não precisa você levantar a mão aqui, mas você é um dizimista? Quanto tempo você está na igreja? Quanta luta financeira? Quanta dificuldade? Quanto suor? Mas não tenta ser dizimista para ver. É o único lugar que a Bíblia fala assim, Jesus fala, a palavra de Deus fala assim, para pôr à prova a Deus, se Ele não abriria as janelas do céu e derramaria bênção sem medida sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas a gente prefere lutar com a força do nosso braço. Já está difícil sem dizimar, imagine se eu dizimar. Lutamos na força do nosso braço, né? É o que eu falei, Ele traz a existência que não existe, abre portas onde não há. Então nós ficamos esperando o possível, mas servimos um Deus do impossível. Essa é a diferença. Se você confiar no Deus do impossível, você não vai ficar esperando o possível. Famílias vêm pedir aconselhamento e a gente aconselha. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, se entregando por ela. Daí o marido pensa em si só em si mesmo. Eu tenho que jogar bola 4 vezes por semana, eu tenho que pescar no fim de semana, eu tenho que fazer minhas coisas, porque eu não casei para ficar preso. Não vai ter um casamento abençoado. Esposa, ajude seu marido, seja auxiliadora. Esposa não se submete ao marido, não em questão de ser, entre aspas aqui, a coitada do casamento, não. Mas de estar ali apoiando, somando. Os filhos não obedecem aos pais, são rebeldes. Como vai ter uma família abençoada se não segue as orientações? Então a nossa vida cristã é isso. Não basta virmos ao culto se nós não praticarmos aquilo que é pregado. Eu creio em nome de Jesus que nós vamos ganhar 10% de Ponta Grossa. Mas quando eu e você entendermos que Jesus nos chamou, que Jesus nos comissionou, que assim como Jesus fez sobre os discípulos, Ele soprou sobre nós o Espírito Santo, e nós não estamos só. Você crê dessa forma? Esses homens, depois que entenderam de fato o chamado, você pode ver ali que era Pedro que conduzia tudo, sempre era Pedro que estava conduzindo tudo. Aí Jesus chama Pedro à parte, você vai ver no próximo, nos próximos versículos, e pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então, apascente as minhas ovelhas. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Apascente as ovelhas dele. É aí que nós demonstramos o amor por ele. Ele não falou assim: se tu me amas, faça isso, faça aquilo. Ele falou simplesmente: cuide das minhas ovelhas. Você está disposto a somar nessa igreja? E nos próximos 35 anos estarem falando de nós, do legado que eu e você deixamos aqui, 40 mil pessoas nessa igreja, e saber que nós contribuímos para isso? Sozinho você não consegue, mas com a ajuda do Espírito Santo, e você dizendo: eis-me aqui, nós vamos conseguir, amém? Então levante, porque eu creio que, assim como Jesus soprou sobre esses homens o Espírito Santo, nós vamos clamar para Jesus fazer mais uma vez, e soprar sobre nós o Espírito Santo. Se queremos expandir, se queremos reinar, se nós queremos fazer a obra de Deus acontecer, temos que entender o que Jesus falou lá em João 15: sem mim, nada podeis fazer. Tudo dele, por ele e para ele. Agora, só se você quer mesmo, você entendeu a palavra, nós estamos em poucos aqui hoje. Talvez se nós contássemos aqui, tivesse perto dos 120 que estavam naquele grande dia. Eu queria te convidar a vir aqui à frente, porque o Rei dos Reis está neste lugar. Como eu falei, não adianta a gente apenas ouvir se a gente não obedecer. Se você acha que tem vivido a plenitude de Deus na sua vida, fique no seu lugar. Se você acha que já viveu tudo que Jesus tinha para você, fique no seu lugar. Se as suas mãos não estão prontas para curar alguém, fique no seu lugar. Se a tua boca não está disponível para Jesus, fique no seu lugar. Agora, se você está disposto a erguer suas mãos e falar: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Eu não quero ser mais um, mas eu quero ser alguém que o Senhor possa olhar e falar: lá vai mais um dos meus filhos a qual eu me agrado. Aí você vem aqui à frente. Espírito Santo de Deus, faz mais uma vez, manifesta-se em nosso meio. Comece a sentir a presença dEle, comece a adorar Ele, falar o quanto você o ama, que você sabe que tem mais. Espírito Santo, a tua fonte é inesgotável. Nós sabemos, ó Senhor, que tem muito mais do que temos vivido. Não é o pregador que está falando, Pai. É a tua palavra que fala que aqueles que crescem no Senhor fariam as mesmas coisas que o Senhor fez e coisas ainda maiores. Se não estamos vendo ou fazendo, é por falta de fé. Então aumenta a nossa fé nessa noite, Espírito Santo. Restaura altares nessa noite, Espírito. Estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa qual estavam assentados. Vem Espírito Santo, estamos reunidos aqui, Senhor. Faz mais uma vez, Espírito Santo, sopra mais uma vez, Espírito Santo. Toca, Senhor, toca, Senhor. Oh, Espírito Santo, sopra mais uma vez. Toca, Senhor, as vidas aqui, Senhor. Oh, Espírito Santo.
Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está.
Falamos em descobrir qual é o dom. Eu vou ler aqui a palavra de Deus falando sobre os dons. Se você não sabe qual é o dom que Deus opera através da sua vida, a hora que eu falar o dom que Deus vai derramar sobre a sua vida, você vai sentir algo diferente. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos humanos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé. Pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar. Pelo único Espírito, a outro, o poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele a distribuiu individualmente a cada um como Ele quer. Espírito Santo, manifesta-se em nosso meio. Toca a vida dos meus irmãos que aqui estão. Sopra sobre eles o teu Espírito. Que a vida deles não seja mais a mesma. Quando eles curarem, orarem, pessoas sejam curadas. Quando eles chegarem próximo de pessoas, o Senhor dê discernimento de Espírito. Que eles tenham fé, Senhor, de mover montanhas. Oh, Senhor, levanta homens, mulheres, Senhor, com poder de fazer milagres, ó Senhor. Manifesta em nosso meio, Senhor, levantando tais mestres, pregadores do Teu Evangelho, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, a igreja é Sua, pertencemos ao Senhor, sem Ti não somos nada e nada podemos fazer. Não queremos fazer a Tua obra sem a Tua presença e sem o poder do Senhor operando em nós e através de nós. Vem tocando as vidas agora, Espírito Santo, seja cheio da presença do Espírito Santo. Seja cheio, que sua vida venha a romper, que o ano de 2026, o Senhor venha fazer o extraordinário acontecer na sua vida e através da sua vida. Pai, em nome de Jesus, toca a vida dos teus filhos, ó Senhor, derramando da tua paz, Senhor. Oh, sinta a paz do Senhor no teu coração. Tu és templo do Espírito Santo, porquanto vós não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, e que vós não sois de vós mesmos. Portanto, glorifiquem ao Pai com o vosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Aleluia! Eis-nos aqui, Espírito Santo, usa as nossas vidas, não coloca outra em nosso lugar, Senhor, em nome de Jesus. Não? Precisa pregar mais, né, pastor? Então, estão curados, não estão oprimidos, então estão cheios do Espírito Santo, né? Amém, então estenda as tuas mãos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado por tudo que fez nessa noite. Nós cremos, Senhor, na manifestação do teu poder. Que nossa vida, Senhor, seja para glorificar o teu nome. Jamais entristecer o teu Espírito Santo. Jamais, Senhor, envergonhar e jamais apagar a Tua presença na nossa vida. Mas que possamos ser testemunhas vivas do Teu poder. Que aonde nós estivermos, o Senhor possa ter a certeza que pode contar conosco. E pessoas serão curadas, libertas, transformadas. E a salvação chegará aonde nós estivermos, ó Senhor. Cobre cada família aqui representada com Teu sangue, Senhor. Que eles tenham uma semana vitoriosa. Que tudo que eles colocarem as mãos prospere. Que graça, misericórdia, acompanhe eles todos os dias das suas vidas, Senhor. E que os anjos do Senhor já estejam entrando em cada lar aqui representado, Pai. Eu te agradeço, abençoo a tua igreja. Declaro a vitória que vem de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Se você recebe e crê, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia!